sendo as ideias transcendentais, a unidade sintética incondicionada de todas as condições, Kant determina três classes de ideias transcendentais. A unidade incondicionada ou absoluta do sujeito pensante, objeto da psicologia racional. Ou seja, a psicologia racional, né, tem como objeto, né, o estudo daquele elemento incondicionado, portanto não fenomênico, não empírico, não captado, né, pela sensibilidade no tempo e no espaço, mas um objeto, né, que diz respeito, né, ao âmbito do sujeito, né, o sujeito incondicionado, né, não mais, né, o sujeito, né, empírico. Objeto, portanto, dessa ciência, uma psicologia racional, ou seja, um estudo, né, da subjetividade, um estudo, né, portanto, da alma, alma que não é, né, apreendida no tempo e no espaço, mas com base, né, na pura razão, né, sem lançar mão de fenômenos empíricos, já que o objeto da psicologia racional não é empírico. Como já foi dito anteriormente, esse tipo de discurso, né, não obedece às regras do conhecimento científico. Por isso, então, o Kant vai mostrar os problemas, as questões não solucionadas de uma psicologia racional, como, por exemplo, né, se a alma é mortal ou não. No âmbito do objeto, também, nós temos uma ciência que vai estudar a unidade incondicionada ou absoluta da série de condições do fenômeno, objeto da cosmologia racional. Assim como nós temos na série dos elementos da subjetividade um elemento incondicionado, na série dos elementos da objetividade nós temos também um elemento incondicionado, portanto, que não é um fenômeno, portanto, que não pode ser detectado no tempo e no espaço. E esse objeto é o objeto de uma cosmologia que procede com a mera razão, sem lançar mão de um material intuído na sensibilidade, sobre o qual é aplicado a categoria do entendimento, mas de um objeto incondicionado, investigado pela pura e simples razão, e daí também os problemas advindos de uma tal investigação, porque ela, a cosmologia racional, assim como a psicologia racional, caso nós comentamos anteriormente, enfim, a cosmologia racional também, né, fere as regras do conhecimento científico e se enredará, né, em uma série de questões que surgem do desrespeito às regras do conhecimento científico. E, finalmente, nós chegamos à unidade incondicionada ou absoluta da condição de todos os objetos do pensamento em geral. Quer dizer, aquela condição última, incondicionada, que condiciona, portanto, né, tanto a série subjetiva quanto a série objetiva, né, o objeto supremo do pensamento em geral, portanto, né, o incondicionado, né, por excelência, um objeto que nunca vai ser intuído no espaço e no tempo, E esse objeto é o objeto da teologia racional. Esse objeto é popularmente conhecido como Deus. Então, nós temos, né, essas três classes de ideias, né? A ideia da alma, estudada pela psicologia racional, mas é a ideia do universo como uma totalidade incondicionada, estudada pela cosmologia racional, e a ideia de Deus como a condição de todos os objetos do pensamento, estudado por uma teologia racional, portanto, de um discurso sobre Deus que não lança a mão, né, de qualquer revelação, de qualquer elemento, né, histórico, mas com base na pura e simples razão, dizemos, de acordo com a imanência do procedimento racional, se propõe a falar desse objeto, né, Deus. Ora, a importância das ideias será fundamental no que diz respeito, né, propriamente à questão moral. Porque as ideias apontam precisamente para um elemento incondicionado. Enquanto o conhecimento proporcionado pela sensibilidade e pelo entendimento é um conhecimento de um elemento incondicionado, e esse próprio conhecimento está sob determinadas condições, né? E, assim sendo, se a crítica da razão pura parasse no âmbito da estética transcendental e da analítica transcendental, ou seja, do estudo da sensibilidade e do entendimento, então, nós estamos no terreno, ou estaríamos no terreno, da mera condicionalidade, do puro determinismo e da ausência de um livre-arbítrio. A incursão de Kant no âmbito da razão e das suas ideias, que apontam para o incondicionado, é precisamente isto que abrirá, né, um novo horizonte, um novo horizonte que permitirá falar de uma experiência, né, de fato, da liberdade, de uma ação que não está já pré-determinada, de um mecanicismo geral e universal que anularia qualquer discurso sobre a liberdade, porque justamente não haveria liberdade, uma vez que tudo estaria condicionado. Então, né, o nosso próximo passo vai ser, né, justamente tratar dessa ideia transcendental de liberdade e como daí, né, vamos fazer o caminho, a passagem para o conceito prático de liberdade. Ou seja, da liberdade no sentido cosmológico para a liberdade no sentido moral.